de estudo e de lazer. O estudo é fundamental. No entanto, será que a realidade de todas as crianças é essa? É brincar, aprender as responsabilidades, estudar e, naturalmente, ter o seu lazer. E quando aqueles que coletam material reciclável, que vendem balas, que fazem malabarismo nos faróis, mesmo que pede esmola para entregar com uma contribuição para manter a família, e tantos outros trabalhos em carvoaria, trabalhando com couro, que eu já vi. Senhor presidente, isso tudo, claro, que nos incomoda. E eu recebi o livro Criança, Adolescente e Trabalho, da Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho, e decidi que eu tinha que trazer esse tema ao plenário. Essa publicação, senhor presidente, reúne textos de juízes, procuradores, advogados, psicólogos, artistas, educadores, jornalistas que conhecem o trabalho infantil. Uma das piores formas de violação dos direitos humanos e que precisa ser combatida e denunciada no Brasil e no mundo. Pontos relevantes são abordados no livro, tais como educação básica, responsabilidade dos pais, idade mínima para o trabalho na ordem jurídica brasileira, contrato de aprendizagem como instrumento de qualificação profissional de jovens, trabalho artístico ou mesmo doméstico e assim por diante. Enfim, é um livro que traz informações riquíssimas, dados e ponderações que, no meu entendimento, são muito, muito importantes para aqueles que vão dirigir esse país no futuro. Porque o jovem de hoje, a criança de hoje, vai dirigir esse país no futuro. Senhor presidente, dou aqui alguns detalhes para que aqueles que nos escutam em suas casas e assistem à TV saibam como está essa questão do trabalho infantil. O trabalho infantil é caracterizado como uma atividade e/ou estratégia de sobrevivência, remunerada ou não, realizada por meninos e meninas menores de idade mínima estabelecida pela legislação nacional vigente para incorporar-se a um emprego. O sustento conseguido ou benefício do serviço pode servir para si mesmo ou contribuir para a manutenção de seu grupo familiar ou para a apropriação de terceiros exploradores. Conforme consta no documento do Ministério do Trabalho e Emprego, o trabalho infantil é um fenômeno social presente ao longo da história do Brasil e do mundo. Nas suas origens, remontam à colonização e à implantação de um regime escravagista. Crianças indígenas, por exemplo, e meninos negros foram os primeiros a sofrerem os rigores do trabalho infantil em um país que, de início, estabeleceu uma estrutura de produção e distribuição de riqueza com base, infelizmente, na desigualdade social. O processo de industrialização e o fato do Brasil ter se transformado em uma economia capitalista manteve essa estrutura igual, obrigando o ingresso de grandes contingentes de crianças no sistema produtivo ao longo do século XX. A partir de uma iniciativa da OIT, desde 2002, nós registramos o Dia Mundial contra o Trabalho Infantil e, a cada ano, o tema avança. Por exemplo, em 2005, o tema foi Trabalho Infantil na Mineração. Ele é considerado uma das piores formas de trabalho infantil. Os riscos que as crianças correm na saúde, por exemplo, incluem doenças como silicose, ruptura do tímpano, catarata, asfixia, infertilidade masculina e câncer. A eliminação do trabalho infantil perigoso foi o tema de 2011. O trabalho infantil perigoso, nesse momento, afeta cerca de 115 milhões de pessoas, ou seja, de crianças no mundo. Esse número representa mais da metade do número de todos os trabalhadores infantis do mundo, estimado em 215 milhões. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística mostrou a existência de mais de 4,2 milhões de brasileiros com idade entre 5 e 17 anos que trabalham, dos quais 30% têm uma jornada semanal superior a 40 horas. Segundo o coordenador do Programa Internacional para a Eliminação do Trabalho Infantil da OIT, Renato Mendes, a campanha de 2011 quer chamar a atenção para os riscos à saúde e à integridade moral que as crianças correm nesse tipo de trabalho. Ele explica: a menina que trabalha como doméstica realiza um trabalho perigoso. Ela corre o risco até da violência sexual e acaba abandonando a escola. Crianças que estão na esquina, crianças que trabalham na agricultura familiar com agrotóxico, por exemplo, criança que trabalha na produção de alimentos para a mesa do brasileiro, está exposta a riscos de saúde, ninguém tem dúvida. O fato é que temos diante de nós uma realidade de violação de direitos que merece uma análise profunda e ações urgentes para romper com esse quadro de trabalho infantil, de violência sexual e do número de jovens em conflito com a lei. O nosso Código Penal abrange o trabalho escravo, feito por meio de trabalho forçado, jornada exaustiva ou condições degradantes de trabalho com agravante de tratar de criança ou adolescente. Abrange também a questão dos maus tratos, quando a exposição a perigo e vida ou à saúde da criança ou adolescente, sujeita a trabalho excessivo ou inadequado. Senhor presidente, senhoras e senadores, o Estatuto da Criança e do Adolescente também inclui essa questão, a exploração da prostituição de menores, prostituição infantil, considerada pela OIT como uma das piores formas de trabalho infantil, também é crime previsto no ECA. Assim, também acontece com a pornografia de menores e com a venda ou tráfico de menores. O coordenador Renato Mendes salientou que, apesar de o governo brasileiro ser referência no combate ao trabalho infantil, nós ainda precisamos, referência no mundo, ele reconhece, mas diz, nós ainda precisamos de mais fiscalização e também mais ações que permitam efetivamente manter as crianças na escola. Suas palavras, a fiscalização no trabalho, infelizmente, não é suficiente, porque essas crianças não estão na relação formal de trabalho, elas estão numa situação informal. Para isso, é preciso desenvolver uma metodologia ativa de educação para que essas crianças, por meio da escola, por meio dos conselhos tutelares, efetivamente tenham o direito de estudar. Meus amigos, o livro da Ana Matra, que citei ao início do meu pronunciamento, defende em diversos capítulos, por exemplo, a luta pela defesa da garantia do direito da criança ao tempo e espaço da escola passa também pela construção da qualidade de escola, de cada escola, em seu contexto e pela denúncia contra as formas de exploração do trabalho infantil. Senhor presidente, eu estou acelerando para não abusar da boa vontade de Vossa Excelência, mas me permita que eu diga ainda, o coordenador do Programa Internacional pela Eliminação do Trabalho Infantil da OIT chamou toda a sociedade a participar de um grande mutirão nacional contra o trabalho infantil. E de que forma a sociedade pode fazer isso? Denunciando onde há criança trabalhando, por meio dos conselhos tutelares ou do próprio Ministério Público do Trabalho. Além disso, as pessoas podem denunciar disque para o Disque 100, que recebe denúncias de violação de direitos da criança, sejam elas de exploração sexual ou de trabalho escravo ou em trabalho infantil, que não é permitido. Quero também enfatizar um ponto muito importante levantado pela coordenadora da Frente Parlamentar Mista dos Direitos Humanos, da Criança e do Adolescente, deputada federal aqui de Brasília, Érica Cocai. Ela diz, é preciso que a sociedade reflita sobre o fato de o trabalho infantil ser aceito de forma natural, como no caso da criança de baixa renda. A sociedade, muitas vezes, fala que é melhor trabalhar do que estar no crime, como se esses fossem os dois caminhos possíveis, mas eles não levam à infância mal vivida e nós queremos uma infância bem vivida com acesso à escola. A deputada vai mais além. A deputada tem toda a razão quando diz, esse tipo de pensamento é uma forma, na verdade, de discriminação sofrida principalmente pelas crianças mais pobres, carentes do nosso país. Precisamos pensar muito sobre isso. a criança de baixa renda, tem tanto o direito de viver plenamente a sua infância como uma criança rica. A criança pobre tem que ter o direito de brincar, ter lazer e estudar. Ela também disse, senhor presidente, que está trabalhando para levantar dados e concluir as propostas legislativas que tratam desse tema tão importante. Para finalizar, senhor presidente, quero dizer que, na verdade, criança precisa brincar e estudar. Esse é o mundo que nós devemos construir para elas, porque ele não será apenas mágico, ele será o alicerce para a construção de uma nova sociedade. O catavento colorido é o símbolo do Dia Mundial contra o Trabalho Infantil. Ele é o símbolo do respeito à criança, à diversidade de raça e de gênero. Suas cinco pontas representam todos os continentes. Senador Vital do Rego, eu vou para as últimas frases, então eu aproveito esses três minutos para a parte de Vossa Excelência.
Antes das últimas frases, eu não poderia perder a oportunidade, senador Paim, de, até para um dever histórico, de apartear Vossa Excelência. Afinal de contas, o que a gente fala, escreve e se reporta desta que é a maior tribuna do país, fica na nossa história e marca, efetivamente, a nossa vida pública. E eu, Vossa Excelência sabe que eu sou um apaixonado pelas suas teses, pelos seus pronunciamentos, nós nos irmanamos aqui.
Pode saber que a recíproca é verdadeira e não é rasgação de seda. Tanto que tenho que dizer ao Brasil que aquela redação lá, onde garantia a abertura da discussão para os aposentados, foi fundamental a posição de Vossa Excelência.
É, vamos continuar lutando. Vamos continuar lutando com a certeza de que a causa é justa e a boa luta, como explica e ensina São Paulo na Bíblia, é o bom combate. E, Vossa Excelência alertou ao Brasil do trabalho escravo. Vem fazendo isso a cada ano e não é à toa. A boa gente gaúcha lhe traz e lhe devolve a esse Senado sempre que Vossa Excelência é julgado. E eu queria trazer um assunto que não sei se Vossa Excelência falou no seu pronunciamento agora, mas que quero eclodi-lo. A falência dos conselhos tutelares. Senador Paim, a gente precisa criar mecanismos legais para que os conselhos tutelares nas cidades sobrevivam. Com a infraestrutura mínima necessária para que eles possam servir a essa causa tão nobre que é a diminuição do trabalho infantil escravo, que começa muitas vezes dentro da família.
Com certeza.
Que começa dentro da família, que passa efetivamente para os valores econômicos que a família muitas vezes, né, tem como urgente em troca dos valores sociais e educacionais que precisa dar ao seu filho. Muitas vezes o pai precisa do filho nas atividades, a gente tem isso muito, né, Pimentel, nas nossas regiões, nas atividades diárias, da labuta diária, né, e prejudica a ida à escola. Agora, eu tenho andado por esse Brasil afora e tenho visto como os conselhos tutelares estão desarrumados. Estão desestruturados. Talvez falta uma ação do município, do Estado e do governo federal. Talvez falta uma legislação mais específica que crie obrigações no atendimento a esses conselhos que, em tão boa hora, foram criados para diminuir essa mazela social que o Brasil avança, mas avança muito lentamente. Quero me acostar ao pronunciamento sempre muito, muito importante que Vossa Excelência faz.
Senador Vital do Rego, só numa frase, eu diria, eu sintetizaria o seu belo pronunciamento, que fez a defesa dos conselhos tutelares. O que, que Vossa Excelência quer? Mais estrutura, mais força, mais organização, para que eles possam efetivamente atender as nossas crianças. Senhor presidente, termino dizendo, se nós nos movermos como o catavento, que aqui citei, se nós soubermos gerar energia como ele, crianças de todos os continentes poderão ser somente crianças. Negros, índios, brancos, enfim, de todas as etnias, de todas as procedências, de todas as origens, terão direitos e oportunidades iguais para viver como criança e poder projetar uma vida decente como adolescente, depois como adulto e, com certeza, contribuir para a construção de um mundo onde os direitos humanos estejam em primeiro lugar. Muito obrigado, presidente. Peço que considere na íntegra os meus pronunciamentos.
Senador Paulo Paim, Vossa Excelência será atendida na forma do regimento. Com a palavra, o senador Romero Jucá, pela liderança do governo, pelo prazo regimental.